www.agenciaatitude.com.br e www.blogdepoa.com.br.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Apresentação, Delcimar Ferreira e Leandro de Jesus.
Este é o programa de número 6. Vamos aos destaques do dia.
Aumento de salários de políticos é alvo de investigação do Ministério Público.
Calendário eleitoral. Saiba até quando vence o prazo para tirar o título de eleitor.
Alckmin lança programa para reduzir gasto público.
Tem ingresso para o Hopi Hari? Saiba o que fazer durante o fechamento do parque.
E mais, prestação de serviços para você.
Aumentos de salários de políticos vai parar no Ministério Público. Uma semana após a aprovação pela Câmara de Poá do aumento dos salários de prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores para o próximo mandato, o assunto ainda repercute na cidade. Na última terça-feira, cerca de 300 integrantes do movimento contrário ao reajuste de quase 80% nos subsídios foi até a prefeitura para protestar.
No passo municipal, os manifestantes pediam para que o prefeito Francisco Pereira de Souza, o testinha do PDT, vetasse os projetos de lei que fixaram os novos valores. O secretário de governo, Geraldo de Oliveira, substituiu o prefeito e ouviu a reivindicação da comissão.
Oliveira, no entanto, ressaltou que testinha não poderia vetar as proposituras da Câmara, pois, segundo ele, todas são constitucionais e não haveria motivos para rejeitá-las e mandar os projetos vetados de volta para o Legislativo apreciar o veto. Testinha sancionou os projetos sem alterações no último sábado.
Agora o assunto promete render na Justiça. Isso porque o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade de Poá, a UNEAFO Brasil e o Coletivo dos Professores de Esquerda entraram com uma representação no Ministério Público para questionar a legalidade da sessão que aprovou o aumento dos salários.
Entre os argumentos apresentados na denúncia estão a falta de publicidade do conteúdo dos projetos de lei, sendo que a ordem do dia não teria sido publicada no jornal oficial contratado pela Câmara.
Além disso, a falta de urgência da matéria foi questionada, pois, de acordo com a lei orgânica, a fixação dos subsídios pode ser apreciada em até 90 dias antes das eleições. Eu não respeito ao parecer da maioria da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, que foram contrários ao projeto apontado na peça processual.
O Política 360 Graus apontou na edição anterior para uma das irregularidades, a falta de publicidade da íntegra dos projetos de lei. Segundo o diretor-presidente da ONG Transparência Brasil, Cláudio Weber Abramo, isto é ilegal.
Não, essa situação é irregular, né? Porque a Câmara de Vereadores não pode colocar em votação nenhuma matéria que não tenha sido tornada pública. Então, o procedimento é irregular. Isso cabe interposição de medidas judiciais contra isso daí facilmente. O Ministério Público local precisa vigiar isso daí. E a votação é certamente inválida. Os projetos têm que ser tornados públicos. Né? Isso aí está na Constituição. Então, isso aí é irregular. É ilegal o que estão fazendo.
A Câmara de Poá não está satisfeita com a repercussão que o assunto ganhou. O presidente da casa, Deneval Dias, do PRB, registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil para apuração de responsabilidade criminal sobre os atos possíveis de vandalismo ocorridos no fim da sessão do dia 24.
Deneval também pretende mover uma ação civil indenizatória pelos eventuais danos causados. Segundo o presidente, manifestantes teriam quebrado um microfone, jogado um galão de água no chão e rasgado a lei orgânica.
Para o republicano, as informações veiculadas pelo movimento não condizem com a verdade, pois deram a entender que os vereadores estariam legislando em causa própria, quando os novos valores começam a valer apenas no próximo mandato, em 2013.
Deneval ressaltou ainda, em nota à imprensa, que durante a sessão não votou no projeto e que, por ocupar a função de presidente, só votaria em caso de empate, o que não ocorreu, embora durante a discussão da matéria externou claramente a posição favorável ao aumento.
Questionado pela reportagem sobre a denúncia do PSOL no Ministério Público, a assessoria de imprensa da Câmara informou que o presidente não tem conhecimento sobre o fato e ainda não foi notificado. Sendo assim, qualquer posicionamento de sua parte ocorrerá somente se houver notificação.
Os integrantes do movimento prometem continuar a mobilização todas as terças-feiras, às 19 horas, durante as sessões no plenário da Câmara e convocou um ato para o próximo dia 10, às 13 horas, na Praça do Relógio, no centro de Poá.
É, Delcimar, o que vemos, né, com este projeto de lei que foi agora já sancionado pelo prefeito municipal e hoje já está publicado no Jornal da Região, a gente vê que se tornou um embate em toda a cidade, né? De um lado, temos os manifestantes contrários ao aumento, acreditam que é um gasto excessivo, que afeta o orçamento público. De outro lado, a Câmara, por sua vez, vai para o embate tentando criar uma medida para processar até mesmo manifestantes que se puseram contrário, né? Os manifestantes, em seguida, fizeram uma marcha até a prefeitura. No meio do caminho, protocolaram no Ministério Público o pedido de cancelamento da sessão, informando os artigos que foram infringidos do regimento interno e até mesmo da Constituição. E agora a gente está nesse impasse, né? O Ministério Público pode ser que atue para anular a sessão, e se o fizer, a sessão vai ser cancelada, assim como o projeto de lei, todos os efeitos daquela sessão. Mas, do mesmo modo, se o Ministério Público entender que a sessão foi legal, o projeto de lei já está aprovado e em 2013 os novos políticos eleitos terão esses valores já reajustados, né, Delcimar?
Exatamente, Leandro. Vale ressaltar também que agora, com o Ministério Público em cima desse caso, poderemos ter algumas vitórias em relação ao aperfeiçoamento do processo legislativo, principalmente no que diz respeito à publicidade dos documentos, dos projetos de lei. Vale ressaltar que agora, em maio, começa a valer a lei de acesso às informações públicas, que reforça essa questão da publicidade, da transparência. Então, podemos ter grandes avanços aí nos próximos meses em relação a essa questão.
Fique atento no calendário eleitoral. Neste ano eleitoral, é importante estar atento às datas do calendário. Há uma série de prazos a serem cumpridos, tanto pelos eleitores, governantes, quanto pelos partidos e possíveis candidatos. O Política 360 Graus, com o objetivo de prestar serviços aos ouvintes, vai apresentar as datas mais importantes, começando com os meses de abril e maio.
A partir do dia 10 de abril, é proibido ao prefeito e aos vereadores conceder reajuste salarial aos servidores públicos. Por isso, nas próximas semanas, é possível que a Câmara discuta e aprove os novos percentuais, a exemplo do que já ocorreu em Mogi das Cruzes.
Lá em Mogi, o legislativo local já recebeu a proposta de reajustar em 5,8% o vencimento do funcionalismo. O índice aplicado é o mesmo previsto pela inflação e foi aprovado nesta semana pelos vereadores. E agora aguarda a sanção do prefeito Marco Bertaioli, do PSD.
Em Poá, o projeto que prevê a elevação dos salários ainda não foi incluído na pauta de votações da Câmara e não há previsão para quando isso ocorra.
Em 9 de maio, termina o prazo para os eleitores tirarem o título de eleitor, requerer a transferência de domicílio ou, no caso de pessoas com deficiência, solicitarem a mudança para uma seção com maior acessibilidade.
O alistamento eleitoral é obrigatório para quem tem mais de 18 anos e menos de 70. Jovens que vão completar 16 anos até 7 de outubro também podem votar e precisam ir a um cartório eleitoral para solicitar o documento.
Para quem for tirar o título pela primeira vez, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, comprovante de endereço recente e comprovante de alistamento ou dispensa militar. Atenção, não adianta levar a carteira de habilitação, tem que ser cédula de identidade.
No caso de transferência, o eleitor precisa levar o título, mas os comprovantes de votação ou de justificativa eleitoral de eleições anteriores, mais o RG e o comprovante de residência recente.
Para facilitar o atendimento, quem quiser pode solicitar os serviços pela internet, no sistema titulo.net. Após preencher todos os dados pelo site www.tre-se.jus.br, a pessoa deve imprimir o protocolo e apresentar no cartório eleitoral em até 5 dias corrido. Do contrário, o processo será cancelado.
Por conta do aumento no volume de pessoas atendidas, os cartórios eleitorais estão funcionando com o novo horário, do meio-dia às 18 horas. Em Poá, o cartório fica na rua Marina La Regina, 167, no centro. O telefone 4638-3991. E repetindo novamente o site www.tre-sp.jus.br.
E justamente nesta semana que há uma grande discussão sobre o custo no orçamento, a elevação de salários, né? O governo do estado apresenta uma medida para reduzir custos, né? Para que seja possível o direcionamento de verba para as outras áreas do governo. Vamos ouvir a matéria da Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo.
Governo de São Paulo anuncia a meta de redução de despesas. O programa Melhoria do Gasto Público, lançado nesta sexta, prevê a economia de 5% dos quase 19 bilhões de reais que o Estado gasta com consumo de água e energia, serviço de telefonia e compras, por exemplo. Para isso, foi criada a figura dos guardiões da economia, profissionais que vão atuar diretamente em cada órgão estadual. O governador Geraldo Alckmin explica algumas medidas a serem tomadas.
Isso vale também para o setor privado e para as pessoas. Se você economizar, tiver no programa da Sabesp, você economizou 10% do consumo, você reduz 25% a sua conta d'água. Energia elétrica, o Zé Aníbal tem nos ajudado, a nossa proposta é renegociar os contratos. Telefonia, novas licitações, pode ter uma queda enorme, além de tecnologia, tipo de equipamento. E aí vale para tudo, compras, combustível, diárias.
Geraldo Alckmin explicou ainda que os mais de 900 milhões economizados não irão para os cofres do governo, mas serão investidos a favor da população.
Isso tem um sentido econômico, porque a população não aguenta mais aumentar imposto, então a única maneira de fazer mais é investir no melhor, combatendo o desperdício, né? Desperdício zero. Tem um sentido de exemplaridade, tem um sentido educativo, de cidadania, de respeito ao contribuinte, Então vejo que é um tema extremamente importante.
Para garantir o cumprimento das metas, o governo ainda deve contar com o apoio de uma consultoria externa. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Quem tem ingressos para o Hopi Hari pode pedir restituição. Após o acidente que levou à morte uma menina de 14 anos, o Parque de Diversões Hopi Hari, localizado no interior de São Paulo, fechou suas portas a partir do último dia 2, para verificar a segurança dos brinquedos. Os consumidores que já haviam comprado ingressos têm direito à restituição imediata.
De acordo com a assessoria técnica do Procon São Paulo, Marta Aur, aqueles que estiverem com os bilhetes em mãos podem solicitar a restituição imediata do valor pago ou escolher outra data para fazer o passeio no parque.
Caso o Hopi Hari peça alguns dias para devolver o dinheiro, caberá somente ao consumidor escolher se aceita ou não. A sugestão é que o consumidor pondere o prazo que o parque pedir, pois, caso sejam poucos dias, isso não deverá gerar grandes transtornos.
Para quem mora em outra cidade e tinha ingresso comprado por agência de turismo, por exemplo, esta deverá ser a intermediária, ficando responsável por solicitar o dinheiro de volta ou remarcar a data de visita.
Há também situações em que consumidores, sem saber que o parque estaria fechado a partir da sexta-feira, fizeram viagem para vir a São Paulo, gastando inclusive com hotéis. Nestes casos, Marta explica que o consumidor pode considerar entrar na justiça com uma ação de perdas e danos.
Mas a assessora alerta, será preciso comprovar que a viagem foi feita para visitar o parque e que o consumidor não foi informado corretamente. Segundo Marta, esse é um caso delicado, pois houve grande repercussão na mídia, o que torna mais difícil para o consumidor comprovar que não havia sido informado de que o parque estaria fechado.
Mas se realmente houve falha de comunicação, nada mais justo que o consumidor exija seus direitos. De acordo com o Hopi Hari, o parque ficará fechado durante 10 dias por conta de um acordo firmado com o Ministério Público de São Paulo.
Mesmo após essa data, a assessora do Procon de São Paulo sugere que os consumidores entrem em contato com o parque antes de ir lá, para confirmar se realmente ocorreu a reabertura.
Como a situação é atípica, o consumidor deve estar atento às novas informações para que não seja pego de surpresa. Apesar do prazo ser de 10 dias, é importante confirmar mais próximo do fim da data.
Secretaria de Indústria e Comércio e Sebrae oferecem consultoria aos empresários. As consultorias do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, o SEBRAE, em parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio de Poá, continuam. No mês passado, cerca de 300 empresários acompanharam as palestras feitas no sítio Finca Dom Pepe.
De acordo com a responsável pela pasta, Adriana Borges, as consultorias feitas por técnicos do SEBRAE serão sobre comércio varejista, o mesmo tema do encontro realizado no sítio.
A secretária disse também que as palestras seguirão até o dia 10 de abril, de terça a sexta-feira, na sede da pasta e durante alguns dias na Associação Comercial e Industrial de Poá.
Diante dos consultores, os empresários que já inscreveram podem tirar eventuais dúvidas sobre os seus negócios, dentro da temática do varejo.
A Secretaria de Indústria e Comércio de Poá fica na rua Marina La Regina, 150, na região central. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Secretarias de Esportes abre as inscrições para a Taça Cidade Poá de Futsal. A Secretaria de Esportes de Poá abriu inscrições para a Taça Cidade Poá de Futsal 2012, para as categorias Sub-20, Principal e Master. Os interessados em participar precisam se apressar, pois o período de inscrições, que começou no dia 1º de março, segue até o dia 17 e não será prorrogado.
Para se inscrever, basta ir à sede da Secretaria de Esportes e preencher uma ficha de inscrição para a equipe que será montada. De acordo com a Secretaria, foram abertas 12 vagas para cada categoria.
Os jogos terão início próximo ao aniversário de Poá, comemorado no dia 26 de março. As partidas serão realizadas no Ginásio de Esportes Américo Franco, sempre no período da noite, 3 vezes por semana.
A idade exigida para sub-20 é de 18 a 20 anos, no principal, a partir de 21 anos, e Master, a partir dos 35 anos.
A Secretaria de Esportes fica na Avenida Vital Brasil, 45, no centro. O horário de funcionamento é das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Mais informações no 4639-6538.
Termina agora mais um Política 360 Graus, seu espaço de cidadania. Você pode acompanhar nossos programas também no www.agenciaatitude.com.br e no www.blogdepoa.com.br. Até a próxima!